Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Eu ocupo a tribuna na tarde de hoje, mais uma vez, para prestar contas a todos que acompanham o trabalho do Congresso Nacional, especialmente o trabalho do Senado Federal, das tratativas, das discussões que temos feito com o objetivo de ampliar os recursos para a área da saúde pública no nosso país. Como todos sabem, sou relator da comissão especial que tratou do tema do financiamento, bem como relator de um projeto de lei que já está na Comissão de Assuntos Sociais e outro que está já na pauta do plenário do Senado e, portanto, concentrando todas essas proposições sob a minha responsabilidade. E, para isso, eu volto para prestar contas novamente a todos que acompanham os trabalhos do Senado. Nós havíamos marcado para o dia de hoje a apresentação do relatório do trabalho dessa comissão especial sobre o financiamento, bem como a apresentação de um projeto de lei que elevasse os recursos para a área da saúde. E assim, preparei o meu trabalho, concluí o relatório, apresentei as conclusões e também elaborei uma proposta, um projeto de lei que pudesse trazer para a área da saúde aquela que é a aspiração de toda a população brasileira, nós termos o equivalente a 10% da receita corrente bruta da União para a área da saúde. Naturalmente que eu apresentaria essa proposta na forma da receita corrente líquida, por ser mais segura do ponto de vista de não ser objeto da cobiça de ministros da área econômica, enfim, daqueles que estão sempre a golpear as políticas sociais em nome do equilíbrio fiscal, enfim. Portanto, era essa a minha proposição. No entanto, fui convocado para uma reunião com os líderes dos partidos da base do governo, ainda no final da manhã, quando esses líderes nos disseram que o governo federal, na reunião que aconteceu ontem com os líderes da base do governo, havia feito uma sondagem com esses líderes acerca de uma outra proposta. Como eu não recebi essa proposta formalmente, eu não vou apresentá-la, porque seria não somente deselegante, como poderia comprometer o processo de discussão e negociação que eventualmente possa ocorrer. E recebi dos líderes um apelo para que não fizéssemos a apresentação dessa proposta e desse projeto hoje, e menos ainda que fizéssemos qualquer votação. Esse apelo foi muito bem recebido pela comissão, inclusive estavam lá presentes o senador Vital do Rego, o senador Paulo Davim, e como não membro, mas acompanhando o trabalho da comissão, o senador Valdemir Mocca. E todos consideraram que seria válido nós buscarmos uma tentativa de entendimento com o governo federal. E eu, naturalmente, acedi a essa demanda, a essa solicitação dos líderes da base do governo. E, exatamente por confiar no senador Eduardo Braga, no senador Wellington Dias, no senador Alfredo Nascimento e nos demais líderes que participaram dessa discussão, o senador José Pimentel, nós suspendemos esse processo de apresentação da proposta. No entanto, fiz um apelo também ao líder do PT, o senador Wellington Dias, para que garantisse que essa negociação iria acontecer. Por uma razão simples, há 2 meses que eu venho tentando, juntamente com os movimentos sociais, com outros senadores, estabelecer um canal de diálogo com o governo federal para que pudéssemos construir um entendimento, um diálogo, uma proposta que pudesse responder a essa demanda da sociedade. E sem muito sucesso, conseguimos que os ministros recebessem uma delegação do movimento Saúde Mais 10, conseguimos montar um grupo de trabalho, tivemos a primeira reunião, nada o governo apresentou nessa reunião e, a partir dessa reunião, não tivemos mais nenhuma outra desse grupo de trabalho. Eu espero que agora nós venhamos a ter um diálogo franco, claro, pois não há nenhum interesse da nossa parte de criar um processo de radicalização quando se trata de um tema tão importante para a nossa população e quando todos sabem da responsabilidade que temos na nossa atuação do Senado, os senadores todos que são militantes da área da saúde. O que é importante dizer, já que algumas colocações feitas aqui estão totalmente dissociadas da realidade, é que qualquer que seja a proposta e a própria proposição do governo virá nessa linha, se ela efetivamente vier, nós não estamos propondo nenhuma nova contribuição, nenhum imposto novo, diferentemente do que aqui foi dito. O que nós estamos lutando é para que haja uma prioridade para a área da saúde. Como houve prioridade para a área da educação, para o serviço, para a área da assistência social, para a área do trabalho, que proporcionalmente tiveram seus orçamentos incrementados de forma mais expressiva do que o orçamento da área da saúde. Agora é hora de fazer com que a saúde seja prioridade. E ela ser prioridade é nós buscarmos nos próprios recursos, seja do orçamento fiscal, seja da seguridade social, o complemento para nós chegarmos naquilo que nós desejamos. Portanto, não tem qualquer fundamento a colocação de que estaríamos propondo uma recriação da CPMF. Até pelo fato concreto de que hoje ainda estamos aí acometidos por uma crise internacional com graves repercussões sobre o Brasil e o governo o tempo inteiro tem procurado melhorar a competitividade do Brasil no mundo para que possamos passar por esse processo sem que o Brasil sofra o mesmo que a Espanha, Portugal, a Grécia, a França estão sofrendo hoje. Ao mesmo tempo, não seria coerente que nós estivéssemos reduzindo obrigações sociais das empresas e, ao mesmo tempo, estivéssemos criando, nesse momento, um imposto que poderia ter até um caráter inflacionário. Então, nós não estamos tratando isso nesse momento. Muito embora, diga-se aqui a verdade, esse Senado Federal, esse Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, lideradas pela oposição, em 2008, acabaram com a CPMF e nada do que era vendido naquele tempo, como vantagens a serem obtidas pelo povo brasileiro, com o fim da CPMF, vieram a se concretizar. Se dizia naquela época, acabou a CPMF, o preço de vários produtos ou de todos os produtos vão baixar. Não aconteceu nada disso. O fim da CPMF serviu para ser incorporado aquele recurso às margens de lucro das empresas. Se dizia que com isso o Brasil cresceria mais, as empresas ganhariam competitividade, e isso também não aconteceu. que a classe média teria um crescimento do seu poder aquisitivo, e nós sabemos que o poder aquisitivo da classe média, dos trabalhadores brasileiros, de um modo geral, não cresceu porque acabou a CPMF, cresceu porque o Brasil gerou emprego, cresceu porque a renda passou a ser dividida. Deveria a oposição assumir a sua responsabilidade por ter retirado da saúde recursos da ordem de 42 bilhões anuais. É isso que nós estamos brigando hoje. Quando nós falamos em 10% das receitas correntes brutas ou de 18,5% das receitas correntes líquidas, nós estamos falando de 44 bilhões de reais. Portanto, o recurso que nós tínhamos e teríamos hoje se a CPMF não tivesse sido eliminada, não tivesse sido extinta. Portanto, o que quero dizer aqui nesse momento é que, apesar de não termos novas fontes, apesar de nós não termos recursos que pudessem ter substituído a CPMF, nós estamos marchando para estabelecer uma prioridade para a área da saúde, promovendo o incremento desses recursos com verbas do orçamento fiscal, do orçamento da Seguridade Social. Por último, senhor presidente, só para terminar aqui, a nossa expectativa, e nós conversamos na comissão hoje, é de que criemos as condições para votar essa proposição, qualquer que seja ela, na próxima semana. Nós teríamos condição de, na quarta-feira, votar na comissão especial, na terça-feira votar, na quinta-feira votarmos pela manhã na comissão de assuntos sociais e, finalmente, na própria quinta-feira, quando, segundo proposta aqui... Só para concluir, segundo proposta que deve ser apresentada pelo presidente da Casa, nós teremos aí uma sessão temática que vai tratar do financiamento da saúde e, ao final dessa sessão, nós poderíamos ter a votação dessa proposição. Portanto, creio que essa Casa, que os senadores, as senadoras, precisam, até a semana que vem, ocuparem essa tribuna para dizer ao governo que nós precisamos efetivamente desse recurso, que não queremos quebrar o país, que não queremos fazer com que o governo assuma compromissos impagáveis, mas temos também absoluta certeza e convicção de que há condições para que esse incremento de recursos para a área da saúde possa ocorrer e acontecer. Até para que coisas como a que foi abordada aqui pelo senador Jaime Campos, que me antecedeu, elas não continuem a se repetir. Nós precisamos de mais profissionais, nós precisamos de mais gestão, mas nós precisamos, acima de tudo, de mais dinheiro para fazer a saúde funcionar no país. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.